Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa avaliação de seus mandatos. Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara. O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando os seus mandatos e fazendo balanço de suas atuações na Câmara em 2019 e também suas expectativas para o ano de 2020.
Vereador Zezinho do Caminhão, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma prestação de conta aí do mandato e das nossas ações.
Como é que avalia o desempenho da Câmara no ano de 2019?
Guto, eu tenho sido muito crítico, à nossa atual Câmara. Muitas das vezes, eu percebo que até alguns vereadores ficam até meio bicudo comigo diante das minhas posições. Mas eu sou aquele parlamentar que mantenho aquilo que eu converso na rua com as pessoas, eu mantenho também aonde eu estiver. Eu não vou ter um tipo de fala diante da sociedade e diante dos meus companheiros ter outra. E a gente tem sido muito criticado a Câmara, uma Câmara com 21 vereadores, e a gente tem apresentado poucas situações, a gente, entre aspas, porque tem uma minoria ainda que não consegue ali as duras penas, fazer ali as atribuições, seguir as atribuições do vereador. E uma das coisas que eu reclamo muito é a questão da Câmara, da ausência dos vereadores. O vereador, eu posso falar com muita propriedade, eu todos os dias estou no gabinete, todos os dias eu estou trabalhando, e é muito fácil comprovar isso. Quem não tem tempo é só pedir nossas entradas e saídas ali do espaço da Câmara, do espaço físico, onde temos nossos gabinetes, elas são filmadas. Então, quem tiver algum tipo de dúvida, é só pedir as filmagens que vai comprovar a hora que eu chego, a hora que eu saio, quantas vezes eu entro e saio. E eu me deparo com os gabinetes muito fechados. O gabinete que nós temos assessores, e o gabinete nem com o assessor ele fica aberto, em uma boa parte da semana. Há parlamentares que já, durante a semana toda, eu procuro, e não identifico nos seus gabinetes, eles não aparecem. Quando muito, aparece nas sessões. E o pior, marca a sua presença, deixa a sua digital, mas não espera o término da sessão e se ausenta do plenário. Às vezes, até com votação para acontecer. Uma coisa que me deixa também muito indignado, a nossa ordem do dia, que são para votar projeto, tem dia, tem praticamente projeto nenhum para ser votado. Aí a gente tem ali muito moção especial de louvor, que é homenagem, às vezes reunião solene, que também trata-se de homenagem, aí quando muito uma audiência pública, e audiências públicas para mim elas são importantes, independente do assunto, elas são importantes, porque ela agrega a participação popular, ela dá a oportunidade das pessoas se manifestarem, então eu acho isso muito importante, eu avalio como muito importante. Agora, você se deparar, muitas das vezes, com o plenário completamente vazio, para iniciar as nossas sessões ali é um horror, porque nós precisamos de, no mínimo, 7, para dar o quórum de leitura de expediente. É uma dificuldade para ter os 7 ali no início da sessão. Aí, quando consegue, aí vem a outra dificuldade, porque se tiver alguma coisa para ser votado, tem que ter, no mínimo, 11. E para ter os 11? E aí é uma casa de 21 vereadores, duas vezes por semana não pode estar no plenário, não pode ficar até o final da sessão. Então isso é assim, me deixa muito descontente, porque eu sei que estão todos recebendo salários e estão ali, na sua grande maioria, além do status de ser vereador, ele está interessado no salário. Se não, se botar salário mínimo, não fica um vereador ali dentro. Eu, por exemplo, sou o primeiro a sair, porque eu não sustento a minha família com salário, nunca consegui sustentar, e eu só tenho essa renda, recebo esse valor. Eu não tenho mais nada que agregue, né, o meu salário. Então, eu digo por mim e digo para os demais. E aí nós temos ali médico, nós temos empresários, nós temos engenheiro, né, nós temos uma série de professores de nível universitário, estão ali por quê? Estão interessados em seu salário. Então, ninguém está ali de graça. E por que que não cumpre com o mínimo que é se permanecer na sessão, participar das votações, né, só se retirar do plenário a hora que se haver o encerramento da sessão, coisa que não acontece. Então, isso é muito ruim, é muito ruim para a imagem da Câmara, da mesma forma que várias situações vêm acontecendo dentro da Câmara, a questão da ausência da transmissão da TV Câmara praticamente um ano, foi muito ruim esse período que nós passamos ali, porque aí que a população não fica sabendo mesmo do que está acontecendo. Então, a minha avaliação da Câmara, uma Câmara que recebe em torno de 15 milhões de reais por ano, ela tem que produzir muito mais. Ela tem que ser mais eficiente para a população, né? Ela tem que estar envolvida nas demandas da sociedade. E não é ficar com aquela informação enganosa, né, que o vereador, inclusive, ele faz acordos, né, para aprovar projeto do executivo, e aí ele faz o toma lá da cá, abocanha secretarias, abocanha setores importantes, né, como da saúde, né, que jamais poderia servir de barganha política, né, porque é uma pasta muito importante, tanto é dessas negociatas que tem lá dentro da Câmara de Vereadores, inclusive vereadores assumindo a própria pasta de saúde sem ter nenhuma competência, nenhuma formação para isso. Olha os danos que estão aí, olha o que ocasionou e o que vem ocasionando, né, um prejuízo enorme hoje, nem um hemograma, que é um exame simples e imprescindível, que é o início de começar a identificar os problemas de saúde. Hoje o município não tem dinheiro para fazer. E não é só a questão das licitações, né, que houve empresas que recorreram. Na verdade, o município não tem dinheiro para fazer, né, os contratos do mínimo que é o hemograma. Imagine os exames, né, mais específicos, né, que se gasta maiores valores. Então, a Câmara de Vereadores, ela precisa se ater à sua atribuição, ter responsabilidade, ter sua independência, ter sua imparcialidade e produzir muito mais. Nós temos muita coisa nessa cidade, né, que a gente precisa ter ação, e aí uma minoria não se consegue produzir pela maioria, até porque essa própria maioria, ela, além de não produzir, ela na dificulta, né, na põe pedras no caminho daqueles que querem fazer. Então, realmente, se continuar nessa linha, isso vai ter esse tipo de avaliação da população, que não quer 21 vereadores, que quer que diminua salário, né, que não avalia a Câmara como muito ineficiente, né, e isso quem é o culpado por a população pensar dessa forma, somos nós parlamentares, não generalizando, mas porque não produz aquilo que poderia se produzir.
Agora, foi mencionado, né, você mencionou aqui agora, a participação popular. A gente pôde ver durante o ano de 2019 algumas participações que foram... pessoas foram intencionadas a fazer alguma coisa, mas para impedir, não querendo discutir, não querendo resolver a situação.
Com toda certeza. O maior exemplo disso foi quando nós apresentamos um decreto legislativo na Câmara de Vereadores, né, que era para anular o efeito do decreto do prefeito de reajuste da passagem.
Sim, em relação à passagem. Sim.
E o que aconteceu? Né, a empresa interessada em manter aquele absurdo aumento de tamanho e irregularidade, é irregular porque ela não tem contrato com o município até a data de hoje, isso já vai para mais de ano. E o que ela fez? Ela encheu a Câmara de Vereadores, né, de funcionários que foram lá para batalhar pela coisa certa, pela legalidade, exigir que o município fizesse um contrato para acabar com... Não, pelo contrário. Elas foram estimuladas pelo o diretor da empresa e outros funcionários, né, que ocupam cargos estratégicos na empresa, para justamente pressionar os vereadores, né, para que não se votasse o decreto legislativo. Tanto deu certo, né, que até hoje nós não votamos esse decreto legislativo. Então, continua, né, o reajuste irregular, né, continua, né, a toda a irregularidade. Esse pessoal, inclusive, não me atacou e atacou muito o vereador Marcinho, né, que o Marcinho foi o vereador que propôs e eu dei andamento na documentação. Então, nós fomos muito ofendidos, xingados, chamados para briga, porque nós defendemos o certo. Em nenhum momento aquela participação, ela trabalhou no sentido de exigir, né, dos parlamentares que estavam acobertando aquilo ali, que se fizesse o correto. O que, que é o correto? É fazer a licitação nos moldes, né, que manda as leis, né, para que ela tivesse um contrato legal, né, e eles tivessem todos os seus direitos dentro desse contrato. Né, pelo contrário. E aí surtiu tanto efeito que a maioria dos parlamentares, pressionado, resolveu fazer discurso mirabolante que agradava todos aqueles funcionários. Né. Quem não fez foi xingado, foi ofendido, inclusive não tinha nenhum direito de se manifestar. Eu, por exemplo, e o vereador Marcinho, principalmente, todas as vezes que nós tentamos justificar as nossas posições, nós éramos xingados de tudo quanto era nome, vaiado, que o nosso som nem saía, enquanto os demais recebiam palmas. Por quê? Porque aqueles funcionários queriam ouvir aquilo que agradava a eles. E aí a nossa Câmara se torna muito inoperante justamente por causa disso, porque ela não fez o certo, ela não fez o correto. Né? E é uma prática de inversão de valores que vem ao longo de muito tempo se consolidando no nosso país. E nós temos que combater isso, que isso gerou um prejuízo muito grande. A inversão de valores, né, os esquemas políticos são tão nocivos, tão danosos. Qual é o maior reflexo disso que a gente sente na pele? O desemprego. São mais de 27 milhões de desempregados. Porque quando falam que é 12 milhões e 400, e fica oscilando 12 e 400, 12 e 500, 12 e 700, na verdade, não é a realidade. Né? Porque esses ainda estão com esperança de conseguir emprego. Agora, se você somar aqueles que já desistiram, aqueles que estão panfletando na rua, aqueles que estão vendendo uma verdura, um legume, ou estão vendendo balas nos sinais, a gente encontra com isso direto, muitos camelôs na rua, ele se soma, se chega a 27 milhões de desempregados. Então, é isso que a gente precisa, né, combater, né, a inversão de valores, né, e que aqueles funcionários fossem, né, a sua participação seria muito benéfica, muito importante, mas para exigir o correto. Exigir simplesmente para manter a irregularidade, para beneficiar a empresa, e no caso deles, eles foram pressionados para poder garantir o seu desemprego, realmente a coisa não funcionou, né, essa participação, essa mobilização popular.
Bom, no ano de 2019, suas apresentações de requerimentos, projetos, até indicação legislativa, enfim, qual o balanço que você faz dessas apresentações, dessas respostas de requerimentos e, principalmente, se foram respondidas mesmo a contento, e o destaque que você faz dessas suas apresentações?
Na verdade, Guto, eu tenho seguido muitas atribuições do vereador, que é fiscalizar e legislar. Né, isso não agrada muito. Né, quem está gerindo o país, o município, ele não gosta de ser fiscalizado, porque todas as vezes que você fiscaliza, você acaba se deparando com algumas coisas irregulares. Quem está governando, ele gosta muito de receber elogio, um afago, uma passada de mão na cabeça, um sapinha nos ombros. Né? Ele gosta muito disso. Quando você faz o seu papel de fiscalizador, você acaba incomodando, porque você acaba se deparando com algumas situações e aí acaba não acontecendo, né, digamos, esse carinho, esse afago, essa passada de mão na cabeça. Né? Muitas das vezes se gera, inclusive, ações nos órgãos, né, judiciários da cidade. E o requerimento de informação é um deles. Eu uso muito o requerimento de informação. Chegando às respostas, na sua grande maioria, né, não chegam as informações exatamente do que nós estamos perguntando, até porque se esquiva, né, em mandar essas respostas, que acaba se comprometendo. Né, o maior exemplo foi o requerimento de informação que eu fiz sobre os óbitos no Raul Sertã de 2017, 2018 e 2019. Na verdade,
demorou a chegar,
demorou e veio uma série de informações que não me passaram e algumas não batem. Eu agora pegando o livro de óbitos do Raul Sertã, que aí ali não tem como fugir, porque está ali tudo anotado,
está registrado,
eu cheguei até o setembro desse ano, 2.806 óbitos dentro do hospital. Então, isso é alarmante, isso é um genocídio, muito. Isso é uma matança, e a gente pode claramente identificar que mais, em torno de uns 50% dessas óbitos, dessas mortes, seriam evitáveis. E aí, aonde que a gente esbarra? Por que que acontece? Uma hora não tem um médico especialista, outra hora o equipamento está quebrado, falta de medicação e de insumos o tempo todo, gera tudo isso. Quer dizer, eu estou acabando de finalizar esse documento que nós vamos estar encaminhando ao Ministério Público para justamente ratificar as denúncias que nós fizemos da saúde. Tanta denúncia que nós passamos e as medidas ainda não foram tomadas, qual é o resultado dessa, digamos, dessa lentidão do judiciário? A consequência de 2.806. Óbvio, se eu pegar da última data que eu tenho documentação e atualizar para a data de hoje, nós vamos ultrapassar as 3 mil mortes. Isso é muito, muito assustador. São 3 anos. Nós vamos fazer 3 anos de governo. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que mostrar para o judiciário que a coisa está muito gritante. E em relação ao projeto, eu tenho apresentado uma série de projetos, teve até um projeto que eu tive a grata surpresa de receber uma ligação, Guto, da Câmara Municipal de Curitiba, onde ela me pediu...
Tomou conhecimento do projeto.
Tomou conhecimento do projeto que eu apresentei e se eu disponibilizaria através de e-mail o meu projeto na íntegra, que é aquele, né, do barulho de moto, né, dos canos de descarga, que tiver sem miolo ou sem o silencioso, né, ele está adulterado, e aí ele tem as penalidades, inclusive, com apreensão. Eles pediram para copiar esse projeto, eu enviei. Então, quer dizer, isso é um reconhecimento, né, das nossas ações.
E lógico que o trabalho está sendo feito,
sim,
né?
Sim, inclusive no início, né, com um comandante da Polícia Militar, até que se ausentou, me fugiu o nome dele aqui.
É o Castellano.
Castellano. Nós tivemos reuniões, e inclusive ele abraçou o projeto, e ele andou fazendo blitz, ele prendeu mais de 200 motos baseadas no projeto. Né? De agora, de um tempo para cá, a polícia está tendo a dificuldade de fazer as blitz, parece que houve alguma determinação do governador e eles não estão fazendo as blitz. Porque se fizer as blitz, vai pegar e aí está respaldado, tanto em lei federal como em uma lei municipal, né? Que é uma lei complementada federal. Né? Então, é uma lei bacana. Então, nós temos outras leis, por exemplo, que fizemos que a mobilidade urbana ela não pode cobrar diária de quem teve seu carro apreendido em feriado, sábado, né, final de semana, ele não pode cobrar essa diária, porque já que ele não tem o serviço disponibilizado para quem está em dia se acertar e retirar o seu veículo, também não pode cobrar. Da mesma forma que a gente apresentou que da data para frente, a empresa de energia, se ela colocar um poste no meio na calçada, no meio de terreno e não no rumo, a responsabilidade de retirar o poste quando o morador pedir é dela. Ela cobra em torno de R$4.000 para fazer um deslocamento de poste. Então, hoje a lei diz que ela tem que botar nos rumos. Como tem a planta genérica do loteamento, não se justifica a empresa colocar um poste no meio do terreno. Sim. Aproveita que o terreno não tem um proprietário, não tem construção nenhuma, bota ali e ela passa a ter um ganho extra. Porque depois do deslocamento daquele poste, a pessoa vai construir a sua garagem e se depara com um poste no meio, como temos N casos nessa cidade. Qual é o meio de se resolver? Pagando em torno de R$4.000. Então, da data para frente desse projeto, ela tem que botar os postes no rumo. Botou no meio, o morador precisou da retirada do poste, ela tem 30 dias para tirar, com todos o custo por sua conta. Isso é lei, está garantida. Né? Outra coisa é a questão, né, dos empacotadores, dos mercados, hipermercados, né, que tiver mais de 3 caixas, eles têm que ter um empacotador ali, inclusive para favorecer a geração de emprego. Eu sei que o extra não cumpre, né? Eu já cansei de reclamar. Só que a sociedade ela não abraçou esse projeto, né? Ela não faz reclamação no PROCON. Então, o projeto acaba ficando no papel, né? Então, precisa, o projeto, para ele funcionar, ele precisa que a população abrace, que ela faça a reclamação, que ela faça a cobrança, que ela não empacote, que o caixa não tenha obrigação de fazer a sua dupla função, porque ele não recebe mais por aquilo ali. E se ele estiver desatento ali, faltar dinheiro no caixa, ele tem que ressarcir do seu salário, que já não é grande coisa. Então, mantém aquele a multa da pichação, né, que se for pego em a pessoa pichando aí um patrimônio público, uma casa, né, uma moradia particular, tem penalidade. Então a gente tem uma série de projetos, né, já aprovados, tem já outros caminhando.
Caminhando, tem tramitando.
Exatamente.
Agora, esse ano talvez seja implantado.
Só funcionarão se a população, né, tomar conhecimento desses projetos e ela abraçar e ela cobrar. Né, dos responsáveis, né?
No ano de 2019, a gente viu várias situações assim, complicadas, não só pelo nosso estado, mas também pelo nosso país. A gente viu a briga entre os poderes, que, pelo menos na teoria, são harmônicos. Está tendo uma briga aí.
É, na verdade, Guto, você colocou muito bem. Os poderes, eles existem, cada um com as suas funções e atribuições, são harmônicos, mas tem que ter sua independência. Né? Não se dá para o legislativo, né, querer fazer papel do executivo e vice-versa, da mesma forma o judiciário querer legislar dentro das casas legislativas e muitas das vezes tendo que atuar diretamente no executivo. Quando isso acontece, lógico, tem alguma dessas partes falhando. Né? E o nosso maior embrólio hoje, que nós temos leis para tudo, o judiciário tem uma estrutura muito boa, né, para promover suas ações, né, e muitas das vezes ele se omite, né, ele acaba se envolvendo politicamente. O maior exemplo é o Supremo. É uma maior vergonha para o nosso país, né, a última instância, né, digamos, o órgão que deveria ser a luz do final do túnel, ele ser, né, ser estabelecido através de indicação política. Como que um presidente, né, vai ficar indicando os magistrados para estar ocupando aquele espaço ali? Lógico que você vê claramente que tem alguns que têm sentimento de gratidão pela sua indicação. Aí se compromete com os partidos, se compromete com o político, no final das contas acaba sendo até muito do omisso. O Supremo hoje, ele nos envergonha muito com as suas atitudes. Né, ele sempre arruma um caminho jurídico, né, uma brecha na legislação, uma vírgula, né, para justificar as suas ações. Essa questão da segunda instância, eu nunca vi uma coisa tão vergonhosa nesse país. Né? E você observa, quem é que está sendo liberado, que foi julgado até a segunda instância? São os políticos famosos desse país, estão sendo liberados um atrás do outro, ou já foram todos liberados, da mesma forma, grandes empresários influentes. Aqueles outros, né, que não têm bons advogados, né, que não têm poder aquisitivo, mesmo nas mesmas condições desses foram libertados, continuam presos. Né? E eu entendo que desde o momento que foram condenados, tem mais que cumprir. Segunda instância já superou todos os estágios, que é de acusação e de defesa. A terceira instância é simplesmente análise, né, de recurso. E quem é que chega na terceira instância? Só aqueles que têm muito dinheiro. Do contrário, os demais não vão chegar, vão apodrecer na cadeia. Em relação ao nosso município, o que acontece? Tem uma série de denúncias, né, muito embasadas, com muita documentação, né, com muitas informações, né, e o judiciário que acompanha o nosso dia a dia aqui, né, principalmente na área da saúde, e respalda um setor jurídico, ele respalda muito o que a gente vem fazendo, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela deve 70% da sua atuação é na área de saúde. É intervindo, é bloqueando, é fazendo as ações. Como que o judiciário, sendo municiado com farta documentação, né, com muitas informações, né? A própria Defensoria Pública atuando constantemente, né? Em relação à nossa saúde. O Judiciário, com todas essas informações, vem capengando numa lentidão absurda na nossa cidade. O que, que se justifica isso? Né? Por que, que a coisa não anda? Né? Não venha me dizer que falta estrutura. O Judiciário tem muita estrutura. Né? Então, a gente tem que se lamentar, né, que essas coisas não andem, e aí fica coisa muito danosa, muito nociva na cidade, e quanto isso, né, a população vai sofrendo, ela vai ficando descrente, ela vai ficando desestimulada, né, inclusive, né, transferindo inclusive responsabilidades, né, porque ela não tem conhecimento do andamento, né, dos trâmites, e aí ela transfere até, inclusive, responsabilidade por justamente, às vezes, para aqueles que estão combatendo. Então, o Judiciário ele precisa ser mais eficiente, ele precisa ser mais atuante, ele precisa ser mais enérgico, né, para a população e nós também não ficar com esse sentimento de impunidade, porque esse sentimento de impunidade que se perpetua nesse país, ele precisa ter um fim, ele precisa ter as suas responsabilidades até para inibir, coibir que as pessoas, né, não continuem com esse tipo de prática. Você vê que de vez em quando as pessoas são pego aí, né, agentes políticos, mas ele continua, né, quando não é ele, alguém ligado a ele, com as mesmas práticas. Por quê? Ah, eu não vou ser preso. Não, depois eu faço um acordo lá, e aí eu não tenho que devolver praticamente nada, ou quando eu tenho que devolver é só uma parte, eu não tenho que devolver tudo, tudo que eu roubei, tudo que eu me corrompi, eu devolvo uma parte, mas uma parte não me mantém, né, com muito benefício, né, que eu extraí da coisa errada. Então, a minha expectativa, Guto, a minha esperança que 2020 tenha muita punição, né, que essas punições comecem agora, né, que o Judiciário comece a agir agora, para ele resgatar a autoestima dessa sociedade, para que ele resgate a esperança da população, inclusive nossa, que estamos ali trabalhando, que estamos dando murro em ponta de faca, que ainda vale a pena a gente brigar contra esse sistema tão nocivo. Por que, que o sistema é nocivo? O estado do Rio era a segunda economia desse país, só perdia para São Paulo. E hoje, se fizer um levantamento, nós estamos nas últimas posições, nós estamos falidos, nós estamos em condições deploráveis, dignos de dar pena às nossas finanças. A gente não consegue erguer, é só acompanhar as reportagens. Hoje eu estava acompanhando as reportagens sobre a saúde municipal do estado do Rio de Janeiro, administrado pelas OS. Tudo falido, um desespero, óbito de uma criança de 2 anos, que se tivesse tido o atendimento como a mãe falou, aquela criança estava com a sua vida preservada. Quer dizer, tudo isso consequência, né, de ações, né, do seu Sérgio Cabral e companhia, Pezão e companhia, Pisciani e companhia, todo esse pessoal, André Correia, aquela máfia lá de baixo, né, que estão inclusive soltos nesse momento. Então o Judiciário precisa agir, né, para que a população, né, resgate de novo, que tenha esperança, né, que as coisas estão acontecendo e estão mudando. Então 2020 é crucial para isso. Aqui para a nossa cidade eu chamo a atenção do eleitor, do friburguense, temos eleição, gente. Então olhe para quem que vocês vão votar. Vocês ressassaram o governo do Rogério Cabral, ele ficou em quarto numa disputa eleitoral com toda a máquina pública na mão, 4 anos de governo. O Renato Bravo está aí já com 3 anos caminhando para 4, né, com uma rejeição gigantesca, até maior do que do seu Rogério Cabral. E vocês olhem quem é que está com eles. São os mesmos que apoiavam o Rogério Cabral. É os mesmos partidos, os mesmos vereadores que se elegeram, os suplentes, né, aqueles que estão militando na vida pública, os que apoiavam o governo que vocês botaram para fora, é os que estão apoiando de novo e virão com candidatura própria, uns até se desvinculando agora do governo. Então não caia nessa armadilha, não caia nessa arapuca. Eu tenho alertado, muitos vão estar disputando a eleição aí, pedindo voto a vocês, O que que mudou? Mudou a cor dos olhos, a cor do cabelo, às vezes o sorriso, um tapinha diferenciado no ombro. E não caia nessas arapucas, né? Não vamos repetir, porque eles se separam em período de disputa eleitoral e depois se aglutinam todos de novo, se juntam, assim que conseguiram, né, êxito na disputa eleitoral. É só observar que são sempre os mesmos secretários que foram copilados do governo anterior ou que estão nesse governo. Então, isso é a clara demonstração, né, que há um segmento de governo, né, os grupos não se mudam. Então, cabe a você, né, a fazer essa mudança. Não deixa exclusivamente para o Judiciário, não deixa para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores deu o maior exemplo por duas vezes. Podia ter tomado medida de afastamento para o prefeito com inúmeras irregularidades. E o que que fez? É aquela questão que eu falei. Passou a mão por cima, fez um carinho, fez o afago, deu tapinha nos ombros e impediu de fazer a coisa correta. Então, tem aqui o meu alerta e que 2020 seja de vitória, mas vitória para essa população mais sofrida de Friburgo, para essa população que se não tiver no sofrimento, né, aquela que está um pouquinho mais estabelecida, né, que investe na cidade, mas que ela tenha, né, uma cidade justa e digna. É isso que eu espero para 2020.
Eu quero agradecer a sua presença e participação aqui no Rádio Câmara, desse já no ano de 2020, aproveitar então aí para deixar mais uma vez firmado aí um convite, né? Não só um convite, mas uma. Desejando uma expectativa boa para esse ano de 2020, né? Um bom ano para todos nós. A gente está iniciando, ainda está no primeiro mês ainda.
É verdade, né? Desejar um Feliz Natal a essa população de Nova Friburgo, desejar que esse ano, né, seja bom, né, seja um ano de superação, né, que a gente consiga ter perspectiva, né, principalmente na questão de geração de emprego, né, hoje é um dos grandes sofrimentos, dos grandes gargalos aqui na nossa cidade, então que abra, digamos, essa luz na nossa cidade, né, não só de dar condições das pessoas terem condições de saúde melhores, mas que ele tenha a possibilidade de se sustentar dignamente. Dignamente ele precisa de ter o seu emprego para garantir o seu sustento, né, sem depender, né, de piedade das pessoas. Ele fazer através do seu próprio esforço. É o que eu desejo, né, que seja um ano, né, que encaminhe para nesse sentido. Tá, muito obrigado, um abraço a todos.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.